Yo, 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 salve, salve! Bem-vindos a mais um episódio do Breakcast Brasil, o seu podcast para falar sobre a cena do breaking no Brasil, no mundo, em toda a biosfera, em todos os universos onde houver breaking. Galera, como eu sei que vocês gostam quando tem uma participação especial, hoje eu trouxe uma participação especialíssima e eu quero que vocês compartilhem, me ajudem a compartilhar essas informações valiosíssimas que nós estamos trazendo. Continuando a série sobre os fundamentos, que a gente já transformou numa série com dicas aí sobre como melhorar seus treinos em cada um dos fundamentos, hoje a gente tem uma participação top de linha, uma participação sensacional. Quem já viu lá no meu Instagram, já dei o spoiler lá, se você ainda não me segue, @richard.nunes.07. Mas para quem não viu, fica agora revelada a surpresa. Hoje temos a participação de ninguém mais, ninguém menos do que o B-Boy Amendoim, Power Tube Moves Brasil, Power Caps, ou seja, alguém que tem power na veia, que sabe falar de power, que sabe do que tá falando. Galera, para quem caiu de paraquedas aqui no podcast, para quem é iniciante no breaking, para quem só admira e não conhece ao certo a dança, o breaking, ele é dividido em quatro partes, vamos colocar assim, são quatro fundamentos que a gente chama. E esses quatro fundamentos são top rocks, que são a parte que se dança em pé, vamos resumir dessa forma, de uma forma bastante grosseira, é a parte que se dança em pé, footworks, que são a parte onde você dança com os pés e mãos no chão, claro, isso é um resumo, freezes, que são literalmente os congelamentos, as paradas, e os power moves, que são aqueles giros que exigem bastante força, são a parte que você vê mais nos clips, nos filmes, nas apresentações, é a parte que a galera geralmente se empolga mais em assistir, principalmente quem é leigo, e os power moves são uma parte difícil de se treinar no breaking. Todo breaking é difícil de se treinar, mas os power moves exigem força, exigem flexibilidade, exigem agilidade, exigem coordenação e são sim uma parte que desafia muitos b-boys. Muita gente tem dificuldade em treinar power adequadamente. E como power é algo que exige muito treino, a gente vai trazer informações valiosas aqui para te ajudar. E ninguém melhor para falar sobre power moves do que o B-Boy Amendoim, que já tem experiência, sabe do que está falando, é alguém que pratica o power move e se sobressai, principalmente, ele dança todos os fundamentos, claro, mas ele se sobressai nos power moves. Então, galera, é com muito orgulho, com muita empolgação, com muita animação que hoje a gente tem essa participação do B-Boy Amendoim. Se você não segue, procura lá no Instagram também, muito conteúdo legal, não só sobre breaking, beleza? Então eu deixo com vocês esse trecho enviado pra gente com exclusividade pelo B-Boy Amendoim. B-Boy Amendoim, valeu!
Salve, salve, rapaziada, como que vocês estão? Aqui quem fala é o B-Boy Amendoim, Power Caps, Power Tube Moves. Tô gravando esse vídeo aqui, sabadão, dia 6 de abril. Salve, Nego Drama! E quis fazer esse vídeo bem undergroundzão mesmo, aqui não queria nada muito balela aqui, então... tô saindo aqui agora pra correr, são 7 horas da manhã. E antes de falar, assim, dar umas técnicas sobre power, queria falar um pouco sobre o meu trabalho, também agradecer o meu parceiro Richard, aí de Itajubá, por ter feito esse convite. Bom, rapaziada, eu comecei em meados de 98, aqui em São Bernardo do Campo. Na época que tinha aproximadamente uns 30 b-boys só no meu bairro, assim, tudo. Vim de uma época que, assim, tinha muito racha mesmo, de quebrado, assim mesmo, racha em quadra, racha em quermesse. E assim, era uma geração muito foda, assim. Realmente não tinha muito cara ruim não, pra ser bem sincero, assim. E, meu, era algo muito competitivo e a galera tinha aquele ranço. A gente treinava, só queria ser bom e não sabia nem por quê. Não tinha um motivo específico porque a gente queria ser bom. A gente só queria ser bom e pronto, tá ligado? E assim, como tinha uma questão grande de competição, cara, de racha mesmo, né? Era uma competição que nem tinha campeonato nessa época. Mas a galera pegava muito firme no treino, tinha aquela parada de treinar escondido. Porque assim, se você não tinha essa semana, semana que vem você tinha que ter um movimento, entendeu? Então a galera se matava assim mesmo, treinava 5, 6, 7, tinha gente que treinava aí até 12 horas por dia, entendeu? Então não era uma parada tão simples, tá ligado? Eu pirava mesmo. E conforme também o tempo vai passando, muita coisa muda, não posso exigir também que seja, e graças a Deus também que não é mais do jeito que era antes. Mas por conta disso também, pela galera ser muito hard, muito underground assim mesmo, a galera acabou, muitos pararam por lesão, outros pararam por ter que trabalhar, entre outras fitas, né, da época assim, né. Agora vai rolar um barulhão de britadeira, tá, que eu tô passando aqui na rua. Mas aí, galera, muita gente parou, porque assim, não tinha conhecimento do que tava fazendo. Não tinha... Um tinha uma fita VHS, daí nós tinha que ir na casa de outra, que tinha uma fita, que tinha um videocassete funcionando, pra gente poder fazer esse corre todo, entendeu? Aí, bom dia. E aí, Vitor, tudo bom? Bom dia. Então, assim, não tinha tanta aquela informação massa, tá ligado, que a gente tem hoje. Então, assim, em 2005, o meu parceiro de boy alemão aí da Power Tube Movies, ele começou a fazer educação física. E assim, ele foi totalmente voltado pro break, assim mesmo, que ele quis focar um pouco nisso, porque ele foi um cara assim que treinou muito, e por muito tempo treinou muito errado, e por conta de lesões, não sabia os exercícios corretos de força, ele ingressou na faculdade, assim, e trouxe todas as técnicas, assim, que um ginasta, qualquer jogador de basquete, entre outros atletas mesmo, tinham no seu dia a dia. Então, ele passou pra mim, pro Guinho, muito da técnica, entendeu? Questão de alimentação, questão de treino, questão de repetições, questão de se disciplinar. E isso, assim, em 2006, eu lembro que, meu, a gente conseguiu ótimo resultado, assim mesmo, tanto eu quanto o Guinho, o alemão, que era o cara que andava tanto com a gente, já não tava tendo tanto tempo pra treinar. Já tava arrumando as malas dele pra poder ir pra Austrália, e graças a Deus hoje montou o estúdio dele e tá muito bem lá. Então assim, eu parei depois também, logo em seguida, parei 2, 3 anos por conta de faculdade e tudo. Só que o Guinho, mano, ele seguiu toda a disciplina, seguiu toda a técnica. Quem não conhece o Guinho, coloca aí B-Boy Guinho de Diadema, que vocês vão ver que o moleque era uma máquina. Sinceramente, foi o melhor power move que eu já vi no Brasil. Então assim, eu vi ali o quanto era importante, o quanto foi foda mesmo ter uma melhoria de estrutura, uma melhoria de disciplina. A gente não tinha o melhor chão, não tinha as melhores condições, mas enfim, vou chegar um pouco na parte técnica para não ficar uma aula de história aqui, tá ligado? A gente tinha um hábito assim, a gente treinava de segunda a sábado, das 2 às 6, então assim, a gente era bem rígido mesmo, assim, né? A gente se preocupava muito em aquecer, porque muita gente acha que confunde aquecer com alongar. Então, assim, a gente se aquecia bem, corria, pulava corda, fazia outras coisas assim do tipo, antes de começar a alongar, entendeu? Então, assim, a gente forçava alongamento antes e depois do treino, assim, e foi algo que também ajudou muito, assim, a nossa elasticidade, assim. Foi algo que trouxe uma perfeição enorme para os nossos power moves na época, entendeu? Que, nossa, eu mesmo sou um cara assim que eu mesmo sou apaixonado pelo meu flare. Eu vejo o Guinho tinha um halo assim, cara, que se você olhava e falava, mano, não precisa fazer mais nada, tá ligado? Só esse halo aí, puta halo bonito do caramba. Então foi tendo essas preocupações assim de estética, a gente viu o quanto foi bom a gente determinar um tempo para esses exercícios. A gente tem lá, vai treinar uma base de louco. Acho que a galera que já viu meus vídeos, já viu alguns tutoriais meus, vê que eu passo alguns esquemas de repetições, assim. Por quê? Você tem que preparar o seu corpo antes de treinar qualquer movimento. Prepara o seu corpo. Do mesmo jeito que você faz um six step. Você vê que o six step, meu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, acabou. Qual é a diferença de um flare, de um louco? Não é nenhuma, porque assim, Você não fica contando passo a passo do six step quando você tá fazendo, porque ele já tá ali pronto. Ele já tá ali totalmente pronto, então você vê como uma coisa só. O louco é a mesma coisa, você vê como uma coisa só. Mas você já parou para pensar em treinar, dividir o seu louco em quatro partes e treinar parte a parte dele? Então é isso que a galera não se preocupa. Às vezes fala, vou pegar na sorte ou vou pegar na louca, entendeu? Então, isso que vem prejudicando muita gente. Aí isso leva a lesão, contusão. Daí você fica aí 2, 3 meses sem treinar, fica um pouco frustrado porque acabou não se dedicando mais o quanto você queria por conta de treinar errado. Daí você fala, dessa vez eu pego, daí você vai e treina errado novamente e o movimento acaba não saindo. Então assim, cara, uma das coisas mais importantes assim mesmo é a disciplina. Às vezes assim, a gente quer colocar a melhor música, o negócio tudo, já quer dar aquele arrebento no treino, cara, mas assim, treinar é diferente de dançar, entendeu? Então você tem que se preocupar muito com isso. Por causa que assim, o que vai determinar a sua evolução, tanto para as batalhas, tanto para você ter um leque mais de variedade de coisas, vai ser o seu treino. O erro da maioria das pessoas está no treino, galera. Porque assim, você vê assim, o cara no treino, que não sei o quê, chega arregaça, chega na hora da batalha, se caga inteiro. Meu, normal. Normal, porque assim, às vezes o cara só treinou também a técnica, entendeu? Você tem que pôr uma cipher, você tem que compartilhar também com seus amigos após você aprender o movimento. Porque senão, se você ficar muito técnico também, não é uma coisa boa. Então a gente tem que aprender a equilibrar. Tem que aprender a equilibrar mesmo, entendeu? Porém, assim, pra questão da evolução, você vai ter que treinar lá. Vai ter que ficar no seu canto, não vai ter que ficar se empolgando na ideia do seu amigo. Ali, querendo ou não, é cada um no seu quadrado. Dá pra você ir ali se dedicar uma horinha e depois vocês vão lá, faz uma cipher no treino de vocês, tenta fazer a coisa que vocês estavam treinando. Mas você tem que saber dividir o seu treino. Então assim, um dos maiores erros está no treino. Está exatamente no treino, entendeu? Descanso, alimentação, dormir bem, acordar bem, entendeu? Uma coisa que assim, eu aprendi cerca de 2 anos, você tem que se imaginar fazendo determinados movimentos. Porque o que acontece? Quando você não se imagina, normalmente você não consegue fazer, entendeu? Só para pensar no movimento que você quer treinar, o movimento que você quer pegar agora, entendeu? Agora, se imagina, nesse exato momento que você está escutando isso, se imagina fazendo o movimento que você quer pegar. Se você não conseguiu, é que sua mente ainda não está preparada para esse movimento, você vai ter que treinar um pouco mais até você se imaginar. Teve uma coisa que a gente aprendeu na ginástica olímpica, quando você mentaliza um movimento assim, que você se vê fazendo, o seu corpo já se prepara 1 milésimo de segundo para estar fazendo esse movimento. Você pode fazer um teste com coisas que você já faz. Você vai ver que se você chutar errado, você já faz. Por quê? Porque tá na mente. Tá exatamente na mente, entendeu? Então é algo de você começar a adaptar. Parece um exercício simples, parece uma coisa simples, parece uma coisa besta, mas é um exercício difícil também. Da mesma forma, porque os power moves antigos aqui do Brasil, a galera que fazia spin move, eles eram muito bons em power move pros dois lados, assim, aprendiam muita coisa, independente de não ter tanta técnica, é porque eles aprendiam. Eles forçavam pros dois lados, o movimento pros dois lados. E pra quem não sabe, isso aqui é cientificamente comprovado, não é balela, nosso cérebro tem o lado esquerdo e o lado direito, entendeu? O lado esquerdo normalmente é o lado do... é como se fosse um HD, um lado de armazenamento. É um lado onde você guarda todas as informações, assim, do que você aprende. Então, assim, só que, assim, isso pode ver que pessoas que normalmente escrevem com as duas mãos, falam 2, 3 idiomas, elas tendem de falar de muitos assuntos, por causa que esse lado esquerdo, a pessoa trabalha mais. É a mesma coisa você fazer isso com footwork, fazer isso com power, você vai estar aprendendo mais, você vai estar treinando o lado esquerdo do seu cérebro. E isso aí você vai estar aprendendo muito mais. Então assim, quando você faz um power move pros dois lados, imagina, tanto quanto pra você preparar o seu corpo para um lado, tanto pro outro, você vai estar aprendendo, porque assim, tem movimento que é inevitável, você vai fazer melhor pro seu lado errado, ou vai fazer melhor pro seu lado certo, entendeu? Então, quando você aprende pros dois lados, seu corpo fica muito mais preparado, entendeu? Não tô falando assim, treina igual a moda antiga, não é isso. Mas assim, tudo que você for treinar, de base, de técnica, treina pros dois lados, porque isso aí vai te ajudar muito. Porque até quando você for treinar uma variação, você vai ver que às vezes você vai fazer um leg work. normalmente um leg work no meio da session, você não vai emendar pros dois lados, entendeu? Normalmente você tem o seu lado melhor que você vai fazer, e pra sair num power é complicado, é difícil você fazer um footwork e sair no power move. Então assim, às vezes você faz um movimento melhor pro lado errado, eita caminhão do Jiraya, às vezes você faz um movimento melhor pro seu lado errado e pode sair pro seu power move pro lado certo, ou vice-versa, entendeu? Então é muito uma questão de adaptação assim mesmo. Ó, já tô chegando aqui onde eu vou correr agora, entendeu? Porque eu tô com 34 anos, nesse exato momento eu vou correr 8km. E assim, uma coisa que eu venho me preocupando muito, assim, muita gente, às vezes, último assunto aqui rapidão também, antes de começar isso. Às vezes muita gente pensa, ah, mano, que não sei o quê, antigamente, o cara já tá velho pra isso. Então assim, uma das coisas que eu aprendi em setembro do ano passado, para de escutar os outros em questões negativas, para de aceitar crítica construtiva de quem não construiu nada. Muita gente está preparada para te desanimar. Então assim, meu, do mesmo jeito, você é capaz de fazer tudo, tudo que você quiser mesmo. Não acredita esse negócio aí, ah, eu não posso, eu não consigo. Tira esse não aí da sua vida. Quando você tira esse não, você tá dando um sim pra você. Sim, eu consigo. Sim, eu vou fazer. Sim, eu sou foda. Entendeu? Muita gente falava, por mais que às vezes falava na brincadeira, ó, o tiozinho, o vovozinho aí e tal. Só que aí o vovozinho faz 15 flare, trava, volta 15 flare. Eu comecei a parar de aceitar isso aí porque tava me fazendo mal. Eu já tava acreditando que eu já tava na hora de pendurar a chuteira, tava na hora de me aposentar. Se eu acordei 7 horas pra correr 8km, é que eu tô preparando o meu corpo pra poder estar dançando mais uns 34 anos também, entendeu? Então eu não tô preocupado com o que os outros vão achar, tô preocupado com o que eu vou achar de mim, entendeu? Com o meu resultado. O foco, querendo ou não, nessa hora, é meu. O cypher é outra coisa, é uma energia que todo mundo tem que estar de boa, passando energia um pro outro. Mas se eu não estiver bem, eu não vou estar passando a energia da hora pra galera, entendeu? Mas eu tô aqui, lutando, acreditando. Espero que essas ideias aí também tenham fortalecido alguma coisa, vocês tenham curtido, tá ligado? Fiz esse áudio aqui na rua, ficou um pouco extenso, ou não sei. Eu gosto de falar pra caramba, pra quem me conhece, tá ligado? Que esse é meu corre. E galera, chuva de fé, um abração enorme aí, Deus abençoe cada um grandiosamente. Precisar trocar uma ideia, só dar um salve aí, de boa. Segue lá nas redes, lá, Instagram, @bboy_amendoim. Segue lá, confere aí os panos novos aí que a gente tá lançando na Power Caps também. @powercapstore, powercapstore.com.br. Um abração enorme aí, mano. Se vocês não acreditam em vocês, eu acredito. Então, se eu ver alguém desanimado aí, tá ligado? Que eu vou pegar de orelhada e a gente vai fazer a parada acontecer. Porque aqui só tem cara foda. Deus deu a vida pra gente. Vamos aproveitar ela, sem massagem. Um abração aí. Amo vocês.